Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 24 de julho de 2023.
E vamos ao destaque do dia, auxiliar a população super endividada a negociar as dívidas.
Começa o mutirão Renegocia, Pablo Mundim.
No Renegocia não há limite de valores ou de renda. Qualquer pessoa com dívidas em atraso pode participar.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Ministério da Justiça e Segurança Pública anuncia novidades nas investigações sobre o assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e do motorista Anderson Gomes.
E na entrevista ao vivo do dia, a convidada é a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara.
Vamos falar sobre a Cúpula da Amazônia, que vai ser realizada no mês que vem, e sobre as demandas dos povos indígenas amazônicos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jung e Mainazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Em agosto, Belém, no Pará, recebe uma cúpula que vai debater os rumos do desenvolvimento sustentável na Amazônia e políticas públicas para a região.
8 países participam do encontro, que deve abordar ainda as pautas dos povos indígenas amazônicos e o comportamento da floresta.
Ao fim, um documento será apresentado com as principais demandas dessas populações.
E quem está ao vivo aqui com a gente conta tudo sobre esse assunto e também de outros assuntos. É a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Olá, ministra, uma boa noite.
Boa noite, Nazi, boa noite, Mariana, todos os ouvintes. Prazer estar aqui de volta.
Ministra, vamos começar essa entrevista falando dessa Cúpula da Amazônia, que vai ser realizada agora em agosto. Explica pra gente o que é que representa esse evento para os povos amazônicos e o que deve ser discutido nele.
Bom, no momento que o planeta vive uma crise climática, né, uma emergência climática, é muito importante que os presidentes da Amazônia, né, dos países amazônicos, se reúnam para pensar estratégias, né, de combate a essa crise climática. E aí precisa começar essa discussão com quem vive na Amazônia, né, com quem conhece, com quem está ali no dia a dia, já inclusive sentindo os efeitos das mudanças climáticas. Então, nessa cúpula, né, vai se discutir essas estratégias de combate ao desmatamento, né, de proteção da biodiversidade, de proteção das florestas. E, claro, não pode deixar de discutir também a proteção das culturas, né, e dos modos de vida de quem vive na Amazônia.
Pois é, ministra. Como é que deve ser, nesse ponto aí, a participação das comunidades indígenas nesse evento e quais as principais pautas que os povos originários devem levar?
Então, os povos indígenas já começaram a se reunir, a se organizar para chegar em Belém do Pará, né? E tem um caminho sendo feito aí para até chegar à cúpula. Aqui no Brasil já houve um encontro organizado pela COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, e a APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que reuniu representantes indígenas dos 8 países amazônicos. Inclusive os 9, porque a gente traz também a Guiana Francesa, que não está aí, né, nos 9, mas a gente, como movimento amazônico, né, inclui aí a Guiana Francesa também, e discutindo essa participação. Houve o segundo momento em Letícia, onde eu estive lá presente também, discutindo com as lideranças indígenas, e em Belém haverá os diálogos amazônicos, que inclusive está sendo organizado pelo governo brasileiro, né? A Secretaria-Geral da Presidência está assumindo essa organização junto com o movimento indígena. E ali terão as plenárias, e que estamos chamando de diálogos amazônicos, né?
Mas a gente já tem as principais pautas, assim, já dá para saber o que eles devem levar para a cúpula?
Então, tem um posicionamento oficial dos governos, né? Cada país está discutindo o seu documento oficial, né, seu posicionamento. E em Belém, o movimento indígena vai discutir no dia 6, às 18 horas, né, na plenária dos povos indígenas, esse documento a ser entregue na cúpula para os presidentes. Então, ali é que se vai fechar esse documento, porque não é um documento só do Brasil, né? É um documento que inclui aí os países da Bacia Amazônica. Então, é ali que vai se consolidar. Mas, certamente, que ali está, né, as propostas indígenas para incluir a participação em todo o processo, né, de construção das estratégias, né, de tomada de decisão também, porque não dá para pensar essas estratégias do governo sem incluir essa participação indígena, né? Então, ali vai se discutir o documento e depois representantes indígenas apresentarão na cúpula oficial.
Agora, ministra, em 2025, Belém vai receber outro evento, dessa vez bem maior, que é a COP30, que é o evento global da ONU sobre o clima. O que é que se pode esperar dessa reunião?
Bom, isso que está acontecendo agora já é esse caminho, né? Uma preparatória para a COP30. É a primeira vez que o Brasil, que a Amazônia, recebe a Conferência do Clima e é muito importante que se debata assim, essa urgência de medidas concretas, né? Nós estamos acompanhando a cada dia essas mudanças climáticas, né? Cada dia mais graves, já os cientistas já identificaram esse mês de julho como o mês mais quente de toda a história mundial. E para se ter medidas concretas, é preciso... Aqui no Brasil nós temos falado muito, né? É preciso avançar com a demarcação das terras indígenas, né? É preciso proteger as culturas, proteger essa biodiversidade. O governo brasileiro tem assumido essa posição de zerar o desmatamento na Amazônia até 2030, né? Então, é urgente que, de fato, os presidentes desses países possam pensar essas formas, né, de redução das emissões e o combate à crise climática, né?
E a preparação para a COP30 vai seguir o mesmo modelo da cúpula da Amazônia, quer dizer, as comunidades vão se reunir previamente e preparar as suas demandas para levar, como é que vai ser?
Sim, geralmente os povos indígenas já vão se encontrando, vão se preparando, né? Nós tivemos já essa reunião aqui no âmbito do movimento indígena e tivemos também semana passada já uma reunião no âmbito da OTCA, né? Que é o Tratado, né, de Cooperação dos Países Amazônicos. E ali a gente já estava também começando essa discussão de como que nós vamos chegar na COP30, né, pedindo essa ampliação da presença indígena, da participação, né, e também aumentar essa voz indígena nos espaços dos negociadores, né, de tomada de decisão. Então, daqui até né, a COP26 tem um longo caminho aí preparatório que a gente precisa ter, porque, assim, parece longe, mas não está, né? Está muito próximo.
E antes da COP30 tem as próximas COPs, né? A COP30 vai ser só em 2025, né?
Exato.
Ministra, e qual a importância de se realizar dois importantes eventos, assim, numa cidade amazônica, né, que é Belém? De que forma que isso eleva a discussão, gerando aí mais benefícios para a floresta e também para as populações lá tradicionais que vivem por lá?
Olha, acho que essa visibilidade, né, de pensar a Amazônia não só como as florestas, né, mas pensar também as pessoas que vivem na Amazônia. E esse é o momento, né, que o mundo vai estar olhando para a Amazônia brasileira, né, muitos países estarão presentes. Então, conhecer de perto faz toda a diferença. As pessoas virem pisar, sentir esse calor da Amazônia, né, e ver o quanto que a Amazônia está sendo destruída, está sendo ameaçada, atacada, inclusive por medidas legislativas que a cada dia quer autorizar mais ainda essa destruição, né, o desmatamento, a exploração dos recursos naturais, né, de toda a biodiversidade. Então, acho que nesse momento a gente consegue chamar a atenção do mundo para essa urgência na proteção da Amazônia, das culturas da Amazônia, né, e de toda essa biodiversidade, né, envolvendo as pessoas.
Agora, ministra, e falando um pouco então de política interna para os povos indígenas, uma das principais aí, políticas brasileiras é a homologação de terras. Qual é a perspectiva de avanço nesse sentido nos próximos meses?
Nós estamos, né, aí discutindo aí diretamente com a Casa Civil e agora com o Ministério da Justiça, né, que está com essa atribuição da portaria declaratória. Acho que é importante a gente dizer também que em 10 anos nós tivemos no Brasil a demarcação de 11 territórios indígenas. Agora, em 4 meses, nós tivemos 6 assinaturas, né? 6 terras homologadas. E até o final do ano a gente quer superar esse número, né, estamos trabalhando para isso. Então, certamente que, né, agosto, outubro, a gente terá novas assinaturas.
Ministra, dá para elencar rapidamente quais são as políticas indígenas aí que são mais urgentes agora nesse governo?
Olha, a gente continua com esse processo de destravar, né, de avançar com a demarcação das terras indígenas, de continuar com as operações para proteção dos territórios indígenas, garantindo a proteção dos territórios e também a segurança dos indígenas dentro dos territórios, né, porque a gente recebeu o governo, né, com uma violência, um aumento da violência muito grande dentro dos territórios indígenas, muitos assassinatos, né? Então, a gente está junto com o Ministério da Justiça e junto com o Ministério do Meio Ambiente, né, trabalhando medidas de combate ao desmatamento e de combate também a essa violência nos territórios, né? E seguimos também com os processos de desintrusão dos territórios indígenas, né? Retirando garimpeiros ilegal, retirando madeireiro ilegal. E entregamos agora, no dia 28 de junho, o território Alto Rio Guamá, lá no Pará, né, que já tinha 30 anos que foi homologado e tinha ainda 2 mil pessoas lá dentro, né, e a gente conseguiu fazer um processo tranquilo ali de desintrusão e entregar o título de posse para o povo Tembé, lá no Alto Rio Guamá, no Pará. E assim nós vamos seguir também com outros territórios que estão sendo priorizados agora para fazer também a desintrusão e entregar esse território livre, né, de invasores para os indígenas.
Ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, é um prazer sempre ter a senhora aqui com a gente. Muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Obrigada, Mariana. Obrigada, gente. Boa noite.
Você tem alguma dívida com conta de água, telefone ou luz, por exemplo?
Que tal renegociar e deixar o nome limpo?
Começou hoje o programa Renegocia, que tem o objetivo de prevenir o superendividamento e ajudar os consumidores na negociação das dívidas.
A iniciativa é da Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, e é uma ação complementar a outro programa do governo, o Desenrola.
O novo programa do governo federal propõe renegociar dívidas através de um mutirão nacional. Para participar, os consumidores devem procurar PROCONs, Ministério Público, Defensoria Pública e associações. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, explicou que o Renegocia envolve todos os órgãos dos consumidores do país.
Nós temos a participação de aproximadamente 250 PROCONs estaduais e municipais. Esse mutirão é importante e se estenderá pelas próximas semanas. Além disso, aquelas pessoas que precisam poderão procurar o site do Ministério da Justiça, especialmente o endereço consumidor.gov.br.
O Renegocia é uma ação complementar ao Desenrola, lançado recentemente pelo governo. No Renegocia, não há limite de valores ou de renda. Qualquer pessoa com dívidas em atraso pode participar. Se é conta de luz, água ou telefone, mas não vale dívida com pensão alimentícia, crédito rural e imobiliário. Um dos principais enfoques do mutirão é prevenir o superendividamento, como disse o secretário nacional do consumidor, Vadir Damus.
A pessoa está superendividada quando a sua renda não permite que ela arque com as suas dívidas, tanto as vincendas, ou seja, aquelas que estão por vencer, quanto aquelas que já estão vencidas, sem prejuízo do seu mínimo existencial. São milhões de pessoas nessa situação aqui no Brasil. Então, o que nós queremos com esse mutirão é chamar a atenção das pessoas para dizer a elas, olha, você tem a possibilidade de renegociar as suas dívidas, você tem a possibilidade de sair dessa situação, que é uma situação que atormenta qualquer um.
Quem quer renegociar a dívida é a Maria Regiane da Silva, que mora em Chapuri, no Acre. Ela tem um filho com necessidades especiais e, com as despesas, acabou acumulando a conta de água.
Eu tenho mais de quase um ano e quase 2 anos de conta. Tenho mais de 20 talões. Tenho que negociar, né?
O Renegocia é uma iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor. O mutirão vai até o dia 11 de agosto. Reportagem Pablo Mundim.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou hoje que um dos investigados pelo assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018, firmou um acordo de delação premiada.
É, o Silqueiroz confirmou a participação no crime e revelou outros envolvidos.
O ministro Flávio Dino falou que a integração da Polícia Federal e da Polícia Penal Federal com as autoridades do Estado do Rio de Janeiro possibilitaram um avanço nas investigações.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou nesta segunda-feira que o ex-policial militar Elcio Queiroz, que está preso desde 2019, acusado de ter dirigido o carro que perseguiu Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, firmou uma delação premiada e confessou participação no assassinato da vereadora. Segundo Dino, Elcio também relatou envolvimento no caso do policial reformado Rony Lessa, que já está preso, apontado como executor do crime. Na delação, Elcio de Queiroz aponta ainda o envolvimento do ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, que foi preso nesta segunda pela Polícia Federal em uma operação para investigar o assassinato. Maxwell já tinha sido detido em 2020, suspeito de ter ajudado a esconder as armas do crime e cumprir a prisão domiciliar depois de condenado por atrapalhar as investigações. O ministro Flávio Dino explicou ainda que o depoimento de Elcio também motivou o cumprimento de 7 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro.
Com isso, nós temos, sob a ótica da Polícia Federal e dos demais participantes da investigação, a conclusão, o fechamento de uma fase da investigação, com a confirmação de tudo que aconteceu na execução do crime. Então, certos aspectos, certos detalhes da investigação, sobre os quais pairavam dúvidas, a partir da delação do senhor Elcio, essas dúvidas se acham removidas, porque há convergência entre a narrativa do Elcio em relação a outros aspectos que já se encontravam de posse da polícia.
Pelas redes sociais, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, irmã de Marielle, disse que conversou por telefone com o ministro Flávio Dino e com o diretor-geral da Polícia Federal sobre as novidades do caso e reafirmou sua confiança na condução da investigação pela PF. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Alemão, no Rio de Janeiro, vai receber campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia.
Os detalhes daqui a pouquinho.
A ministra da Saúde, Nísia Trindade, recepcionou hoje mais de 20 profissionais do programa Mais Médicos em Ponta Grossa, no Paraná.
Ao todo, 247 médicos já estão em atividade em municípios do estado. Com isso, mais de 1 milhão de paranaenses terão atendimento garantido.
A ministra também anunciou recursos para a construção de um centro especializado em reabilitação na cidade.
Ela ressaltou a importância de fortalecer a atenção básica, mas também aliando a investimentos na média e alta complexidade.
É um compromisso da afirmação do SUS. E com o fortalecimento da atenção primária, que é fundamental para que tenhamos um SUS forte no nosso país. Ao mesmo tempo, o valor da integralidade foi colocado em primeiro plano. Isso significa que não devemos separar esses níveis de atenção e que devemos ter, nesse momento, uma atenção muito forte para toda a área de média e alta complexidade.
Apenas com um edital realizado este ano, o programa Mais Médicos já conta com mais de 4 mil profissionais atuando em todo o país.
Até agosto, outros 2 mil entram em atividade.
O chamamento dos médicos é parte da estratégia do governo federal para a expansão da atenção primária e aumento da cobertura à população.
O Nacional tomou conta do Coopers Stadium em Adelaide, na Austrália, no primeiro jogo da seleção brasileira de futebol feminino pela Copa do Mundo.
Em Brasília, o presidente Lula assistiu, junto com a primeira-dama Janja da Silva e 7 ministras, a goleada de 4-0 da seleção brasileira contra o Panamá.
Na Austrália, a ministra do Esporte, Ana Moser, acompanha a seleção de perto. Segundo ela, a equipe foi dominante durante a partida, com posse de bola, desempenho e criou muitas chances de gol. E disse que a seleção está pronta para o próximo jogo contra a França.
A artilheira da partida foi a meio-campo Ari Borges, com 3 gols, que comentou sobre o desempenho após a estreia.
É um sonho poder estar aqui. É realmente um dos melhores dias da minha vida. Estou muito feliz, muito, muito feliz. Óbvio, pelos três gols. Mas o principal acho que era pela estreia, né? Uma bela partida que a gente fez, se impôs. E nada melhor do que começar a Copa com os três pontos, que são muito importantes.
O próximo jogo do Brasil nesta primeira fase da Copa é contra a França, no sábado, às 7 horas da manhã.
O governo federal decretou o ponto facultativo nos Jogos do Brasil durante a Copa do Mundo Feminina.
De acordo com o Ministério do Esporte, das 23 jogadoras da seleção brasileira, 17 recebem o apoio do governo federal por meio da Bolsa Atleta.
O benefício é voltado para esportistas a partir de 14 anos e é considerado um dos mais completos programas de patrocínio direto do mundo. É dividido em 5 categorias e conta com repasses mensais que variam de R$370 a R$3.100.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, IFRJ, terá novo campus, localizado no Complexo do Alemão.
O complexo é um bairro formado por um conjunto de favelas na capital fluminense.
O ministro da Educação, Camilo Santana, esteve hoje na comunidade e anunciou o investimento de R$25 milhões para construir e equipar a unidade.
O IFRJ vai funcionar num terreno que será desapropriado pela Prefeitura do Rio de Janeiro.
De acordo com o ministro, a expectativa é que os cursos oferecidos no Instituto Federal ajudem a dar formação para os jovens da comunidade.
Conversando com o reitor, nós vamos autorizar a implantação no Instituto Federal, no campus do Instituto Federal aqui, com cursos para a comunidade. Geralmente o orçamento de um campus completo com equipamento é algo em torno de R$25 milhões, então nós estamos disponibilizando esses recursos. Claro que vai depender da área que será levantada, como é que será a arquitetura do equipamento instalado dentro da área que será desapropriada aqui. E essa é uma luta da comunidade, é um compromisso que tem do Presidente da República. O importante é que possa ser o mais rápido possível. Os recursos estão garantidos, a desapropriação, o prefeito está garantindo. Então agora é o reitor Rafael tocar a burocracia, os trâmites burocráticos, para que a gente possa entregar. E os estudos federais, ele é muito importante para a formação da qualidade técnica e de graduação dos nossos jovens nesse país.
O monitoramento para a proteção da Amazônia foi o principal tema do encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o administrador da Agência Espacial dos Estados Unidos, Bill Nelson.
A NASA propôs parcerias com o Brasil para intensificar a vigilância sobre a floresta.
Segundo Bill Nelson, satélites norte-americanos e novas aeronaves poderão identificar de forma precisa pontos de degradação do solo e queimadas.
A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, participou do encontro e disse que a proposta será analisada por cientistas brasileiros.
Luciana Santos ressaltou que o Brasil tem interesse em fazer trocas com a agência norte-americana e ofereceu a tecnologia de empresas brasileiras à NASA.
Do interesse nosso, nós queremos que eles observem a nossa indústria brasileira na área espacial, que nós temos empresas com capacidade de produção para fornecer à NASA também equipamentos na indústria aeroespacial. É um pouco essa troca que nós queremos estabelecer.
No encontro no Palácio do Planalto, também foi discutida a participação brasileira no projeto Artemis, que deve retomar as viagens tripuladas à Lua como preparação para futuras viagens a Marte.
A embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Begley, acompanhou o administrador da NASA durante a audiência com Lula e com a ministra da Ciência e Tecnologia.
Já está disponível para consulta o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda.
Mais de 5 milhões e 600 mil contribuintes vão receber 7 bilhões e 500 milhões de reais.
O pagamento será feito no dia 31 de julho, direto na conta bancária, informada no momento da entrega da declaração ou por indicação de chave Pix.
É possível saber se a restituição está disponível acessando a página da Receita Federal na internet, em gov.br/receitafederal.
A partir de amanhã, o cidadão vai ter um novo veículo para saber as notícias do governo federal.
A partir das 8 horas da manhã, estreia o Canal Gov.
Um canal de televisão com a cobertura das atividades do Poder Executivo, com transmissão de eventos, entrevistas, pronunciamentos, informações de utilidade pública, programas e notícias.
A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, é a responsável pela gestão do novo Canal Gov. A empresa também é responsável aqui pela produção da Voz do Brasil do Poder Executivo.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF suspende normas que asseguram a servidores goianos verbas acima do teto constitucional.
STJ entende que pais não podem ser cobrados por dívida escolar de contrato celebrado por terceiro.
TSE oferece serviço online de transferência de domicílio eleitoral.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O ministro do STF, André Mendonça, suspendeu dispositivos de 5 leis de Goiás que autorizam agentes públicos a receberem remunerações acima do teto previsto na Constituição Federal.
As normas prevêem que, caso a soma da remuneração de agentes públicos efetivos com o valor decorrente do exercício de cargo ou função comissionados resultar em patamar superior ao teto remuneratório, a parcela excedente vai ser considerada de natureza indenizatória.
Segundo o ministro, desde a emenda constitucional 19 de 98, o STF firmou o entendimento de que o teto constitucional abrange todas as parcelas que compõem a remuneração do servidor público, independentemente da natureza variável ou da assiduidade do recebimento.
A única exceção se dá em relação às parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. A decisão liminar deve ser referendada pelo plenário da corte.
Mensalidade escolar não pode ser cobrada de pais se contrato foi assinado por estranho à família.
O entendimento é do STJ. Fátima Uchoa.
Uma pessoa não pertencente à família assinou o contrato escolar e, após atraso nas mensalidades, a escola ajuizou ação de execução da dívida contra os pais do aluno, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo não os considerou como responsáveis pelo débito. A quarta turma do STJ negou o provimento ao recurso especial da escola, destacando jurisprudência segundo a qual o casal responde solidariamente por obrigações econômicas da entidade familiar, ainda que a dívida seja contraída só por um dos cônjuges ou companheiros. Só que nesse caso, segundo o relator ministro Raul Araújo, os pais não são responsáveis por se tratar de contrato com terceiro estranho à família.
TSE oferece serviço online de transferência de domicílio eleitoral.
A alteração é gratuita. Aline Barcelos.
É preciso apenas digitalizar um comprovante de residência e um documento de identificação oficial com foto. A pessoa deve também enviar uma selfie. Depois é só acessar o portal do TSE, clicar em autoatendimento ao eleitor, escolher a opção atendimento ao eleitor e em seguida clicar em atualize seu endereço. O eleitor vai ser direcionado ao título NET para o início do atendimento virtual. Mas é importante estar atento ao calendário. A legislação não permite pedido de transferência dentro dos 150 dias anteriores à data da eleição.
Robôs economizam tempo na execução de tarefas repetitivas na Justiça do Trabalho.
A ferramenta lançada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho foi criada pelo TRT9. Samanta Flor.
O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região colocou a solução tecnológica à disposição da Justiça do Trabalho, o Solaria, nome extraído de uma obra do escritor de ficção científica Isaac Asimov, já está em funcionamento desde 2021 e tem como objetivo construir soluções automatizadas para o trabalho do dia a dia das unidades judiciárias de primeiro e segundo graus. Desde o início do projeto, já foram economizadas mais de 59 mil horas de esforço e, no mês passado, as tarefas repetitivas dos robôs equivaleram às atividades de 24 servidores.
Empregada que guardou maconha no armário do trabalho tem justa causa revertida.
A decisão foi tomada pela 13ª Vara do Trabalho de Guarulhos, em São Paulo, Neto Costa.
A empresa dispensou a funcionária por falta grave. A droga foi encontrada dentro da bolsa da mulher após ela ser sorteada para passar optar por revista pessoal de rotina. O juiz Flávio Antônio Camargo de Laet entendeu que não houve comprovação de que a mulher tenha feito uso da substância no ambiente laboral e durante a jornada. Confirmou que a empresa poderia dispensá-la por não concordar com o uso de drogas, mesmo fora do local de trabalho. Mas aí o desligamento teria de ocorrer sem justa causa e com o pagamento de todas as indenizações correspondentes. Cabe recurso.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiotvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado retoma a proibição de penhora a único imóvel de famílias em projeto sobre marco legal das garantias. Sancionada a lei que autoriza atendimento prioritário para doadores de sangue e autistas. Subcomissão que acompanha políticas sobre doenças raras volta a funcionar no Senado. Boa noite. Seguiu para a Câmara a proposta que trata do chamado Marco Legal das Garantias de Empréstimos. No Senado, uma das principais alterações feitas foi a restauração da impenhorabilidade do único imóvel da família que havia sido retirada do texto pelos deputados. Repórter Pedro Pincer.
O texto muda as normas relacionadas às garantias de empréstimos com o objetivo de diminuir o risco de inadimplência do devedor e, assim, reduzir o custo do crédito. O texto inicial do relator, senador Everton, do PDT do Maranhão, disciplinava a execução do título executivo judicial e extrajudicial, mas a questão será discutida pela Comissão de Constituição e Justiça em outro projeto. O Everton diz que esse ponto é importante para diminuir a burocracia.
Esse assunto é um assunto que não é do Everton, não é do Senado, não é só do governo, é de toda a sociedade, que precisa ser encarado de forma bastante profunda, porque nós, o povo brasileiro, não aguenta mais é tanta burocracia, principalmente em problemas fúteis, pequenos, coisas rápidas que poderiam ser resolvidas entre partes. Você, através da desjudicialização, você faria isso.
O relator também colocou como opcional a criação das instituições gestoras de garantia, intermediárias para avaliar os bens dos devedores, fazer o registro deles nos cartórios e promover a execução da dívida. Uma das principais alterações em relação ao texto dos deputados é a restauração da impenhorabilidade do único imóvel da família, que havia sido derrubada pelos deputados. Como foi alterada pelos senadores, a proposta retorna para a Câmara dos Deputados.
O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, diz que está coletando assinaturas de apoio a uma proposta de emenda à Constituição que prevê candidaturas avulsas nos processos eleitorais, ou seja, sem a necessidade de filiação partidária. Para ele, essa medida é importante porque evita que partidos ligados ao que ele classificou de velha política utilizem o seu poder para corromper a administração pública e até mesmo inviabilizar a administração de gestores nos municípios e estados. Girão citou o caso de Adriano Silva, prefeito de Joinville, em Santa Catarina, que quase foi cassado por descumprir dispositivo em um edital de licitação para a instalação de radares de velocidade no município. Para ele, a irregularidade apontada não justifica o pedido de cassação do político e que o ocorrido pode ser classificado como abuso de poder.
Certamente, o prefeito Adriano Silva vai aproveitar essa experiência para aumentar ainda mais o já elevado nível de transparência de sua gestão e jamais ceder à velha política da barganha.
Senadores aprovaram a recriação da subcomissão permanente que vai acompanhar as políticas sobre doenças raras. Estima-se que atualmente no Brasil há 13 milhões de pessoas com doenças raras. Repórter Yara Farias Borges.
Por iniciativa da senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, será recriada a subcomissão permanente para acompanhar e aprimorar as políticas públicas direcionadas às pessoas com doenças raras. Segundo a Organização Mundial da Saúde, doença rara é a que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil. De acordo com o Ministério da Saúde, 13 milhões de brasileiros possuem uma doença rara. A senadora Mara Gabrilli lembrou que a subcomissão de direitos das pessoas com doenças raras tem funcionado desde 2017 e defendeu a reinstalação do colegiado.
As pessoas com doenças raras e seus familiares vêm apelando constantemente para que retornemos essa relevante comissão com seu relevante trabalho e eles clamam por um âmbito dedicado a debater suas demandas e soluções para os inúmeros problemas que enfrentam. Assim, é de importância reinstalarmos a CAS Raras.
A subcomissão das pessoas com doenças raras terá 5 membros titulares e 5 suplentes e funcionará dentro da Comissão de Assuntos Sociais.
A Comissão de Assuntos Econômicos promoveu neste primeiro semestre 6 audiências públicas. Os senadores debateram taxas de juros, empréstimos do BNDES, auxílio aluguel a mulheres vítimas de violência doméstica, o novo arcabouço fiscal e a desoneração da folha de pagamentos. Repórter Bruno Lourenço.
A primeira audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos em 2023 veio na esteira da descoberta de um erro contábil no balanço das Lojas Americanas de cerca de 20 bilhões de reais. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, apresentou após o debate um projeto de lei para que, no caso de um balanço irregular, as empresas de auditoria independentes também sejam responsabilizadas.
Essa empresa não merece, sinceramente, confiança de quem deseja ter uma auditoria independente correta no âmbito das suas empresas.
3 audiências públicas foram realizadas para ajudar os senadores em votações. Uma com o diretor de planejamento do BNDES, Nelson Barbosa, sobre 2 pedidos de empréstimos internacionais para o banco. Outra sobre projeto que prorrogava a desoneração da folha para 17 setores da economia. E uma terceira sobre o novo arcabouço fiscal. Os senadores também receberam o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para discutir principalmente as taxas de juros. Roberto Campos Neto defendeu as decisões do Copom.
Então a gente vê, por exemplo, o caso da Argentina, onde quando a inflação subiu, a pobreza extrema subiu muito. Então o combate à inflação é o melhor instrumento social que existe hoje. E tem vários estudos que mostram isso. Então no caso da Argentina, a pobreza aumentou 53% e hoje alcança quase 40% da população.
A CAI promoveu ainda audiência pública sobre proposta de pagamento de auxílio aluguel a mulheres vítimas de violência doméstica. A votação do projeto de lei ficou para o segundo semestre.
Virou lei a obrigatoriedade no atendimento prioritário a pessoas autistas com mobilidade reduzida e doadores de sangue. A legislação ainda prevê a reserva de assento nas empresas públicas de transporte para autistas e pessoas com mobilidade reduzida. As informações com Carol Teixeira.
Foi sancionada a lei que assegura atendimento prioritário para doadores de sangue, pessoas com mobilidade reduzida e autistas em guichês, postos, caixas, linhas ou atendentes específicos. Hoje, o benefício já vale para pessoas com deficiência, idosos acima de 60 anos, gestantes, lactantes, adultos com criança de colo e obesos. Os doadores de sangue que vão precisar apresentar um comprovante que tem validade por 120 dias, serão atendidos após todos os demais prioritários. O autor da proposta, senador Irajá, do PSD do Tocantins, diz que um dos objetivos é incentivar a doação de sangue e salvar vidas.
E por que essa lei é importante? Porque ela incentiva a doação de sangue e vai ajudar a salvar milhares de vidas em todo o Brasil. Doar sangue é um ato de solidariedade e que salva vidas.
Em relação ao transporte público, como ônibus, metrô e trem, a prioridade nos assentos será garantida apenas aos autistas e àqueles que possuem a mobilidade reduzida, além dos que já fazem parte dos grupos prioritários.
A seleção feminina de futebol goleou o Panamá na estreia da Copa do Mundo hoje pela manhã. Vários senadores e senadoras comemoraram a vitória das jogadoras brasileiras. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A seleção brasileira feminina de futebol venceu o Panamá por 4-0 na estreia da Copa do Mundo, disputada na Austrália e na Nova Zelândia. No jogo contra as panamenhas, o destaque ficou com Ari Borges, que marcou 3 gols. Bia Zanerato fez o outro gol da seleção. Pelas redes sociais, senadoras e senadores se manifestaram sobre a estreia vitoriosa da seleção. Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, saudou a conterrânea Ari Borges. Tereza Leitão, do PT pernambucano, comemorou o resultado e a entrada em campo no segundo tempo da Rainha Marta. Romário, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que a seleção ganhou com folga. Randolph Rodrigues, do Amapá, ressaltou que esse foi apenas o passo inicial.
Já emplacamos a primeira com o hat-trick da Ari Borges. Brasil 4, Panamá 0. Só faltam 6 joguinhos. A próxima é a França. Vai ser um pouquinho mais apertado. O futebol francês já tem uma tradição maior. Mas vamos para cima delas. Vamos lá, meninas. Este caneco, essa primeira estrela, vai ser nossa.
O próximo jogo da seleção será no dia 29, sábado, contra a França, às 7 da manhã, no horário de Brasília.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Presidente da Câmara enfatiza a importância da reforma tributária para a economia.
Texto aprovado permite a alguns estados criar contribuição temporária.
Secretaria reúne projetos sobre a primeira infância para a votação na Câmara.
Boa noite. Secretaria da Câmara reúne projetos sobre a primeira infância para votação e acompanhamento. A repórter Carla Alessandra tem mais detalhes sobre o tema.
O presidente Lula sancionou a lei que institui o mês de agosto como o mês da primeira infância. O objetivo é justamente priorizar propostas sobre o tema que tramitam no Congresso Nacional. A Secretaria da Primeira Infância, Infância, Adolescência e Juventude da Câmara tem como um de seus objetivos fiscalizar e apoiar a execução de projetos do governo federal que visem promover o direito ao desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. A secretária, a deputada Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, destacou que a secretaria está empenhada em organizar as propostas existentes na casa sobre a infância para agilizar a tramitação.
Estou conversando com diversos parlamentares de várias agremiações partidárias para ver qual é a prioridade, em quais comissões eles estão tramitando, para que a gente possa agilizar de uma vez por todas, através de projetos de parlamentares, bem como também das frentes e fórum que já foram constituídos nessa Câmara Federal.
A atenção para a primeira infância resultou da pressão da sociedade civil e pesquisadores da área e do envolvimento, sobretudo, do judiciário, originando o Marco Legal da Primeira Infância. Para a oficial da Primeira Infância do Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, Maíra Souza, o Marco Legal da Primeira Infância representou um avanço na defesa dos direitos das crianças, mas é preciso aperfeiçoar sua atuação.
Com certeza representou um grande avanço, mas a gente percebe também que ainda falta, né, mecanismos para sua implementação.
Segundo dados do estudo Impactos da Desigualdade na Primeira Infância, do Comitê Científico do Núcleo Ciência pela Infância, o Brasil tem 23 milhões de crianças entre 0 e 6 anos de idade vivendo na pobreza. Na educação, apenas 26% das crianças mais pobres de 0 a 3 anos de idade estão na creche. Considerando os pré-escolares, aproximadamente 450 mil crianças podem não estar formalmente nas instituições de ensino. Na Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Direitos Humanos.
Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, lamenta a violência contra crianças e adolescentes no Brasil e afirma que é necessário debater o assunto para, sim, buscar soluções concretas. Ela cita dados do painel da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos que mostram números alarmantes.
Rogéria Santos informa que, segundo os dados, somente no primeiro semestre de 2022, houve mais de 51 mil casos de registros de violência contra crianças e adolescentes e quase 300 mil denúncias de violações de direitos.
Juliana Cardoso, do PT, destaca que foi autora da lei que trata da Política Municipal de Atenção a Crianças e Adolescentes em Situação de Rua durante o seu mandato como vereadora em São Paulo. Ela explica que a norma tem como objetivo fornecer uma abordagem específica em relação aos adolescentes com foco na assistência social, saúde e direitos humanos.
Juliana Cardoso ressalta que uma legislação específica ajuda a concretizar a política estabelecida na Constituição e agradece ao movimento social pelo apoio na construção da lei.
A vez do plenarinho, o espaço da criança cidadã.
A Constituição Federal de 1988 completa 35 anos em outubro e a gente quer convidar a criançada para essa festa. Vem participar do concurso de desenhos Constituição, Democracia e Infância. Pense na pergunta: o que a Constituição Cidadã representa na vida de crianças e adolescentes? Agora capriche na criatividade e responda pra gente em forma de desenho ou pintura. São duas categorias, para estudantes do primeiro ciclo e do segundo ciclo do ensino fundamental. Os cinco primeiros terão seus trabalhos exibidos na exposição 35 anos da Constituição Cidadã. E os dois primeiros lugares de cada categoria virão a Brasília com tudo pago. O prazo para envio de desenhos é até o dia 11 de agosto. Acesse plenarinho.leg.br e saiba mais.
Uma produção da equipe do Plenarinho.
Segurança Pública.
Ricardo Maia, do MDB da Bahia, pede que o parlamento discuta soluções para a violência que afeta as escolas em todo o país. O deputado afirma que filmes, vídeos e as redes sociais estão adoecendo a mente dos jovens.
Ricardo Maia pede mais transparência ao governo federal na prestação de contas dos recursos destinados ao enfrentamento da violência nas escolas. Ele afirma que de nada adianta a gestão Lula informar que investiu 150 milhões de reais se não disser onde esse recurso foi colocado.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, ressalta os recentes casos de violência ocorridos em escolas. Segundo o deputado, a cultura do ódio que se espalha pelo país é uma das grandes responsáveis pela situação.
Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, afirma que os ataques nas escolas não estão relacionados à flexibilização do acesso a armas. Segundo o deputado, os atentados ocorreram em diferentes momentos e lugares, todos sem relação com a política armamentista.
Política.
João Daniel, do PT de Sergipe, fez uma avaliação positiva do governo Lula, afirmando que nesse início de nova gestão, o Brasil voltou a ter esperança. Ele também sugere que a sociedade debata o histórico terrorista de ataques a escolas do país para encontrar soluções para o problema.
Na opinião de João Daniel, os atos terroristas e o clima de medo e tensão estão relacionados a setores conservadores e fascistas, que teriam crescido na sociedade após o impeachment que tirou do poder a ex-presidente Dilma Rousseff.
Segundo Gustavo Gayer, do PL de Goiás, a violência nas escolas é resultado de anos de uma política educacional esquerdista. O deputado argumenta que a ideologia da esquerda ataca os pilares da sociedade, como a família e a religião, sexualiza as crianças e ensina que a autoridade deve ser odiada.
Gustavo Gayer critica a postura de alguns parlamentares que utilizam a questão da violência escolar como uma ferramenta política. O parlamentar sugere a adoção de medidas práticas para solucionar o problema, como a presença de guardas nas escolas.
Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, afirma que a esquerda não se importa com a proteção real das pessoas, mas sim com a chegada ao poder.
Eduardo Bolsonaro também cita acusações de que o presidente da Nicarágua persegue revolucionários sandinistas que lutaram contra a ditadura Somoza em 1979.
Caroline Gittoni, do PL de Santa Catarina, destaca alguns problemas do Brasil, como o aumento insuficiente do salário mínimo, a alta dos preços dos combustíveis e a diminuição na criação de novas empresas. Segundo o parlamentar, a política econômica adotada pelo governo tem prejudicado os mais pobres.
Além disso, Caroline Gittoni menciona problemas na área da segurança pública, citando a revogação dos decretos relativos ao porte de armas de fogo.
Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, afirma que é preciso focar o debate político em questões que realmente importam para o cidadão brasileiro.
Ricardo Aires destaca a necessidade de tratar de temas relevantes como a melhoria do Bolsa Família, da educação brasileira ou a resolução de problemas como as enchentes e a carga tributária do país.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, destaca o encontro nacional de parlamentares negras e negros, que teve como objetivo aprofundar o debate sobre a criação de um plano de comunicação entre os parlamentares negros para enfrentar o racismo e construir políticas públicas de combate à desigualdade social.
Valmir Assunção também destaca a mobilização do MST em homenagem aos trabalhadores rurais sem terra, assassinados há 27 anos em Eldorado dos Carajás.
Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, destaca a importância de projeto de lei que vai assegurar um repasse extra de verbas para estados, Distrito Federal, municípios, entidades filantrópicas e hospitais privados que atendam, no mínimo, 60% do SUS.
Mauro Benevides Filho também pede agilidade na votação de projeto que assegura o pagamento do piso da enfermagem. O deputado destaca que a medida é fruto de uma emenda constitucional de sua autoria que assegura uma fonte de recursos para que o Ministério da Fazenda não atrase os pagamentos.
Agora, a Rádio Câmara Brasília também está na TV aberta digital. No canal de multiprogramação da TV Câmara, você pode sintonizar e ouvir a rádio 24 horas por dia. Acesse o menu principal do controle da sua TV e procure Sintonia Automática de Canais. Não encontrou? Mande um WhatsApp pra gente. 619-9978-9080. Nós ajudamos você. TV Câmara e Rádio Câmara Brasília. Juntas, nós somos a sua sintonia. A CCJ aprovou a divulgação de informações sobre obra pública em aplicativos de celular. O repórter Marcelo Lascher tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga o poder público a criar um código com as coordenadas geográficas de obras públicas para que possam ser monitoradas por meio de telefones celulares. Dessa maneira, qualquer cidadão poderá monitorar o andamento da obra em aplicativos como o Waze e o Mapa do Google, por exemplo. A obrigação vale para a União, os estados e municípios com população superior a 300 mil habitantes. Conforme explica o autor da proposta, o deputado João Maia, do PL do Rio Grande do Norte, a ideia é que as obras públicas sejam visualizadas no celular, da mesma forma que ocorre com hospitais, hotéis ou agências bancárias. Ao localizar a obra, o cidadão poderá ter acesso a informações como valor liberado, quem é o ente público responsável e como o trabalho está sendo executado. O projeto prevê também que sejam divulgados canais de contato com os responsáveis para que o interessado denuncie possíveis irregularidades ou falha na execução das atividades. Na opinião do deputado Cobalchini, do MDB catarinense, o projeto representa grande avanço na transparência no que se refere à aplicação das verbas públicas.
Grande avanço no sentido da transparência com o gasto do dinheiro público e, eventualmente, até para fazer alguma denúncia. A obra está paralisada, não? O cidadão é de qualquer lugar, né, desse país ou até do mundo, tendo interesse no Brasil, sendo um brasileiro que mora fora do Brasil, poderá acompanhar como até esse momento nós não tivemos essa condição de fazer um acompanhamento em tempo real, né, de cada uma das obras.
O texto original previa a menção ao nome do parlamentar autor da emenda associada à obra ou ao investimento público. Essa determinação, no entanto, foi suprimida da proposta para evitar a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Em regime de prioridade, o texto ainda será votado pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Maria Neves, Marcelo Larcher.
Desenvolvimento Regional.
Pastor Sargento Isidório, do Avante, destaca o programa Bahia Sem Fome, criado em parceria com a gestão federal, com o objetivo de promover a segurança alimentar e nutricional das pessoas em situação de vulnerabilidade social.
Pastor Sargento Isidoro também destaca a inauguração de escolas, hospitais e outros equipamentos públicos, além de obras de infraestrutura, ações sociais e certificações de programas educacionais pelo governo baiano.
Otone de Paula, do MDB, acusa o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, de endividar o município para tentar resolver problemas como a questão do BRT, um sistema de transporte coletivo. Segundo o deputado, esse método representa a falta de capacidade de gestão do prefeito.
Otone de Paula questiona ainda o motivo pelo qual a Prefeitura do Rio continua fazendo empréstimos, já que possui 4 bilhões de reais em caixa com a concessão dos serviços de saneamento básico.
Joaquim Passarinho, do PL, cobra do Ministério dos Transportes a manutenção das BRs 155 e 158 no Pará. O deputado enfatiza que as estradas estão intransitáveis e lembra que essas rodovias são fundamentais para o escoamento da produção agrícola e para o tráfego de viaturas e ambulâncias.
Além disso, Joaquim Passarinho menciona a paralisação das obras na BR-422, que liga as cidades de Novo Repartimento e Tucuruí, considerado um trecho vital para a região.
Economia.
O texto da reforma tributária aprovada pelos deputados permite a alguns estados criar uma contribuição temporária, principalmente sobre mineração. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
A reforma tributária aprovada na Câmara permite a alguns estados criar uma contribuição sobre produtos primários e semi-elaborados, como minério de ferro, para investimento em obras de infraestrutura e habitação. Ela valeria até 2043. O texto indica que essa contribuição viria em substituição a contribuições voluntárias a fundos estaduais utilizadas em acordos para manutenção de benefícios tributários. Mas nem todos os estados estão nessa situação. Durante a tramitação da reforma, deputados de estados produtores de minérios pediram ao relator, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, que fosse instituída alguma tributação sobre essa riqueza, que é exportada e só beneficiaria as empresas exploradoras. A partir de 1996, esses estados perderam a taxação de ICMS sobre essas exportações. O relator se mostrava contrário à taxação de exportações, mas entrou em acordo para as mudanças finais. O coordenador do GT, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, em seminário com fiscais tributários agora em julho, disse que a reforma tributária poderá ter o efeito de manter a riqueza mineral no país.
Se tivesse um sistema de creditamento dos insumos e desoneração total dos investimentos, talvez o Brasil não teria acelerado a sua desindustrialização. O que levou, na verdade, foi muita siderúrgica virar exportadora de minério. Para quê? Ser tributado internamente, vender com resíduo tributário, não ser competitivo do ponto de vista internacional, sendo que era melhor ser uma empresa meramente exportador, no máximo de um produto semi-elaborado.
Também os municípios ampliaram a atual contribuição para a iluminação pública. Hoje ela vale apenas para o custeio do serviço. Com a reforma, os recursos podem ser gastos também com melhorias e expansão. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Presidência.
Em evento com empresários em São Paulo, o presidente da Câmara enfatizou a importância da reforma tributária para a economia brasileira. Para Arthur Lira, a regulamentação de pontos do texto deve ocorrer apenas em 2024. Os detalhes com Ana Raquel Macedo.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que a reforma tributária é um divisor de águas para a economia brasileira. Ele participou nesta segunda-feira de evento em São Paulo, realizado pela LIDE, organização que debate temas relacionados ao mundo dos negócios. Segundo Lira, a reforma, aprovada pelos deputados em julho, vai trazer segurança jurídica para os investidores, além de desburocratizar o dia a dia das empresas.
Quando você olha para o mundo, tem três portos de investimento: Índia, México e Brasil. O salto da reforma tributária vai ser visto como uma sinalização muito positiva de que esse país vai ter um caminho e terá um caminho de previsibilidade e de tranquilidade para quem quiser investir aqui.
O presidente da Câmara afirmou que a análise dos projetos de lei que vão regulamentar a reforma tributária deve ocorrer no primeiro semestre de 2024. Segundo ele, é importante que o Congresso Nacional conclua a votação da proposta antes de novos debates tributários. A reforma precisa ser analisada agora pelo Senado. Arthur Lira defendeu também a aprovação de outra reforma, a administrativa. Ele pediu apoio dos empresários para a votação da matéria na Câmara.
Quem gera emprego, quem paga impostos, quem mantém a máquina, tem que estar atento ao custo dela. E quanto menor o custo dela, mais dinheiro para outras áreas, mais competitividade, né, para que todos os setores possam se desenvolver.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, voltou a dizer que o texto da reforma administrativa não afeta os atuais servidores públicos, somente os que entrarem após a transformação do texto em emenda constitucional. Lira defendeu ainda a análise pela Câmara dos Deputados de outros temas, como a desoneração da folha de pagamentos. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União analisou na semana passada representação do Congresso Nacional para avaliar os efeitos da chamada PEC dos precatórios. A auditoria avaliou os reais impactos e riscos orçamentários, financeiros e fiscais da proposta de emenda à Constituição. A fiscalização do TCU confirmou que as mudanças na forma de pagamento de precatórios previstas na PEC poderiam resultar no aumento da dívida pública. Isso porque o texto propõe limites no orçamento anual por 5 anos seguidos, de 2022 a 2026, o que geraria acúmulo progressivo dos valores a pagar. A PEC dos precatórios foi apresentada em 2021 pelo então presidente da República Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.